11 horas e 15 minutos, temperatura de 15 graus. Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre a psicóloga do CAPES-AD, Alessandra Miranda. Bom dia.
Bom dia, Sansapé.
Estamos também recebendo a Marisa Ferreira, que é coordenadora do CAPES-1. Bom dia.
Bom dia.
E também a Mircele Marcirer, né? Isso. Que é terapeuta ocupacional do CAPES-AD e também do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Bom, o objetivo da entrevista de hoje, né, é falar sobre o Setembro Amarelo, que a gente vê muito sendo divulgado nesse mês, e para que o nosso ouvinte, né, tome conhecimento, e para aquelas pessoas que ainda não sabem, né, o que é o Setembro Amarelo.
Bom, o Setembro Amarelo é relacionado à prevenção do suicídio, ok? E eu gostaria de falar um pouquinho, assim, sobre mitos e verdades que as pessoas geralmente têm sobre o suicídio, né?
Uhum.
As pessoas pensam assim, bah, se a pessoa fala sobre o suicídio, ela não vai tentar de verdade a prática, né?
Sim.
No entanto, o que a gente vê é que a maior parte das pessoas que comentam sobre o suicídio, elas tentam alguma prática. Algumas vezes as outras pessoas não ficam sabendo, né? Mas elas tentam.
Uhum.
Né? As pessoas também às vezes acreditam assim, que a maioria dos suicídios acontece sem aviso. Né? E, no entanto, se a gente vai prestar atenção na pessoa, a gente consegue ver algumas mudanças no comportamento. Né?
Então, fica... é possível, é premeditado, né? É possível de ser observado no comportamento humano, questões relacionadas ao desejo de tirar a própria vida. Né?
Uhum. Que leva... Geralmente ficam mais calmas, mais retraídas.
Uhum. Né? O que que leva essas pessoas, por exemplo, a tomar essa decisão ou querer fazer isso, né? São vários fatores, a própria depressão, alguma questão familiar.
Isso também é um outro mito, porque as pessoas geralmente acham que o suicídio está relacionado a algum transtorno mental.
Uhum.
Pode estar relacionado a uma depressão.
Não quer dizer que seja, né?
Mas, geralmente, é quando as pessoas não veem mais uma solução, digamos assim, para algum problema que elas encontram, né? Às vezes é uma coisa bem repentina. Por exemplo, assim, tô casada há 40 anos e o meu marido falece. Então, pode ser um momento, né? Uhum. No outro dia, a pessoa tentar alguma prática, né? Então, é bem variável, assim, né? Não necessariamente tá relacionado a um transtorno mental, uma doença, né? Porque a depressão, a pessoa é diagnosticada com ela passado algum tempo, né? Não é uma coisa... tão rápida assim.
Do dia pra noite, como você diz, né?
É como se a pessoa não tivesse mais possibilidades, enfim, de resiliência, né? De se modificar enquanto pessoa pra tirar aquela tristeza interna que ela tem. A forma que ela vê é tirando a própria vida, que dessa forma ela vai conseguir acabar com a tristeza que ela sente.
Acabar com o problema, digamos assim,
acabar,
né?
Acabar com o problema.
Uhum. E como a pessoa pode fazer para contornar esse problema, por exemplo? A gente sabe de toda a rede de apoio que é oferecida, né? A gente tem o exemplo aí dos CAPES, né? Vocês oferecem algum tipo de apoio também dentro desse Setembro Amarelo para essas pessoas, né, que estão nessa situação?
O que é importante, assim, ó, é que a pessoa ela tenha... vínculo com a família, né? E que a família, num primeiro momento, tente levantar essa pessoa, né? Fazer algumas atividades que a pessoa gosta de fazer, não deixar essa pessoa sozinha, né? E se persistir assim, então ir para pro ECF do seu bairro, né? Daí lá vai ser avaliado e percebido o que é necessário ser feito, se... de repente ir para um médico, né, para alguma medicação, ou então precisar de acompanhamento psicológico, daí vai ser encaminhado para um CAPS, né.
Uhum.
Então, assim, ó, é importante ter sempre uma rede de apoio, começando na família, né, depois se não melhorar a situação, ir para um ECF.
É importante salientar que as pessoas têm que procurar essa unidade básica como referência em um primeiro momento de atenção à saúde e que a partir, né, da avaliação lá da atenção básica, que ele vai ser encaminhado, se for um caso de depressão grave, né, Marisa?
Isso,
porque o CAPS é para problemas e transtornos graves.
Isso. É quando está no último estágio, digamos assim, do problema, né?
Que assim, aí quando a gente recebe o usuário, ele já vem encaminhado já às vezes com algum diagnóstico de tentativa, né? Aí o que a gente faz? A gente faz o acolhimento, né? E a gente tenta saber da história do usuário, né? Se já teve tentativas anteriores, transtornos mentais, doenças graves, né? Que são as situações de vulnerabilidade, né? E alguma situação de luto, problemas no emprego também é um ponto bem...
Um fator, né?
É um fator, assim, bem acentuado, né? Situações que contribuem quando a pessoa está em sofrimento intenso, né? São também a facilidade de acesso aos meios, né? Aí a gente conversa no acolhimento, a gente pergunta, o técnico pergunta, né, se tem a ideação, se ele tem um plano definido, né, para cometer o ato e se ele possui uma data, que daí são os casos bem graves, né, quando o usuário já chega nos colocando que sabe como fazer e sabe quando vai fazer. Que como a Alessandra falou, é um mito, né, de dizer, sim, porque ele fala e não vai fazer. Então, quando ele já tem, aí a gente já encaminha para psiquiatra, no caso, se a gente não tem uma agenda próxima, a gente encaminha para o médico clínico geral, o Dr. Roberto, né, que avalia e dá faz a avaliação e a medicação, né, dá uma contornada até a agenda da psiquiatra.
É como se o sujeito desse pequenos avisos, né?
É,
ele
isso.
Vai avisando aos poucos, como se ele pedisse ajuda para as pessoas, né?
É.
Olha, estou pensando.
Às vezes, né, ele pode até falar brincando, né? Digamos assim,
pode.
Brincando entre aspas, né? Mas aquilo é uma verdade.
Para ver a reação da própria família, para ver se vai haver uma modificação na dinâmica familiar, se for o caso de problema familiar, enfim.
Sim.
E é muito importante a colaboração da família também, né? A gente sente muita necessidade disso.
Com certeza.
Né? E da equipe também, a equipe, a nossa equipe, assim, a gente tem que ter a sensibilidade, né? De ouvir o indivíduo. E respeitar o sofrimento da pessoa, né, que é o mais importante, né, porque, na verdade, quando a pessoa já está com essa ideia, já é uma expressão final do processo de crise dele, né.
Uhum.
E identificar quem pode ajudar o paciente, né, na rede, na família, né, e manter um contato. Preservar sempre o sigilo, né, quanto equipe, quanto profissional, né, a gente sempre preservar o sigilo, a pessoa ter essa garantia de que ele está se abrindo, ele está conversando e que vai ficar... Ele não vai ser exposto, né?
Uhum.
E está sempre disponível para ouvir o paciente no momento que ele tiver sentindo necessidade, né? Ele vai ao CAPS, algum profissional conversa com ele, que não vai ser o médico, a psiquiatra, mas um outro que estiver disponível, né? Sempre vai ter um profissional disponível. Psicólogas também, né? Vai ouvir o paciente. Então, é essa disponibilidade, assim, né, de tá ali, que ele sabe que ele pode contar com a equipe, né?
Sim.
E a gente também contar com a família, né?
Com certeza.
Até é interessante isso, porque muita gente pensa assim, não vamos tocar no assunto suicídio, né?
Isso.
Porque isso aí pode incentivar a pessoa a pensar melhor e realmente cometer.
Pois é, aqui, né, tem um detalhe, só intervindo, a gente quando estuda na faculdade de jornalismo, a gente não pode, de maneira alguma, colocar notícias de suicídio, né? Publicar notícias que, segundo esse argumento, estaria incentivando, né? Estaria divulgando. Na tua opinião, então, complementando, né, a tua resposta.
Não, eu até acredito que, geralmente, quando algum artista famoso... comete suicídio, isso pode incentivar as pessoas, né? Porque, poxa, é um ídolo, se ele fez, eu vou lá e vou fazer
era
também.
Era uma referência para ele, né?
Isso, mas assim, ó, dentro de uma família, eu acho que é uma situação diferente, sabe? É comentar sobre o assunto, é ver por que a pessoa tá se sentindo assim tão mal, porque o suicídio é realmente uma situação de desespero. Né? A pessoa não consegue ver outra alternativa e ela... mas, ao mesmo tempo, assim, tem uma dicotomia dentro da, de cada pessoa, assim, porque ela, por mais que tenha vontade de morrer, ela também tem a vontade de viver, sabe? Então, dados falam que as pessoas que realmente cometem suicídio, elas, ou pelo menos tentam, né? Elas têm a ideação aquela momentânea, assim, ó.
Uhum. São, né, momentos que elas...
Exato. Pode ser que 5 minutos depois já tenha passado a ideia, né? Que elas estão mais calmas e vem, não, calma. Né? Então, é importante que se converse sobre isso, seja na família, seja com os amigos, seja numa unidade de saúde. Sim. Porque assim, ó, a pessoa tem que se sentir acolhida, tem que sentir que existem pessoas que se preocupam com ela.
Sim.
Né? Que ela é importante, né? E que existem pessoas para dar apoio para ela, né? Porque eu acho que não existe um problema tão gigantesco que não tenha uma...
E às vezes, né, gurias, esse momento, que esse vou me matar, é um pedido de socorro para que alguém pare e escute o problema que a pessoa está, né? A pessoa quer falar para alguém, não tem abertura, e aí então é o extremo, né?
Sim.
Vou me matar. Daí se alguém ouvir, perguntar o que está acontecendo, o porquê... Até na família, às vezes, né, falta muito o diálogo, né?
Sim.
Então, isso é um mito, né, porque não pode falar, não pode perguntar.
É importante que a pessoa não fique isolada, não fique, sim, sozinha, né? Que a família acolha, digamos assim, essa pessoa, né? Ou não só a família que está dentro de casa, algum parente que mora, talvez, em outro local, até um amigo, quem sabe. Às vezes a pessoa não confidencia alguma coisa para a família, mas lá para um amigo, para um conhecido, acaba confidenciando, né?
Sim. E eu acho importante mostrar outros caminhos para esse sujeito, né? Que existem outras formas de superar o sofrimento que não essa. De repente, praticando um esporte... Fazendo novas redes sociais de amigos, né? Saindo para se divertir.
E uma outra coisa que...
Tentando buscar motivo para estar vivo.
Sim.
Né?
Sim. E uma outra coisa que auxilia bastante, parece bobo, mas é a pessoa pegar sol. Né? Porque a vitamina D no nosso corpo, que é mais liberada, digamos assim, quando a gente pega a luz solar, é uma substância que deixa as pessoas mais alegres.
É verdade.
Um simples banho de sol, né?
É, exato.
Eu gostaria, então, falando nisso tudo, né, nas novas possibilidades. Semana passada eu li uma crônica de Marta Medeiros e os meus colegas que estavam comigo do NASF gostaram bastante. E até disseram que se hoje eu tivesse, né, mais alguma para ler. Então eu trouxe a crônica que se chama Desejo o que Desejes, que é pra gente pensar um pouco mais nas coisas pequenas que fazem a gente sorrir, que fazem a gente ter vontade de viver, tá? Eu desejo que desejes ser feliz, de um modo possível e rápido. Desejo que desejes uma vida expressa, rumo a realizações, que não sejam utópicas e sim viáveis. Que desejes coisas simples, como um suco gelado depois de correr, ou um abraço ao chegar em casa. Desejo que desejes com discernimento e com alvos bem mirados. Mas desejo também que desejes com audácia, que deseje uns sonhos descabidos e que, ao sabê-los impossíveis, não os leve em grande consideração, mas os mantenha aceso, livres de frustração. Desejes com fantasia e atrevimento, estando alerta para as causalidades e os milagres, para o imponderável da vida, onde os desejos secretos são atendidos. Desejo que desejes trabalhar melhor, que desejes amar com menos amarras, que desejes parar de fumar, que desejes viajar para bem longe e desejes voltar para o teu canto. Desejo que desejes crescer e que desejes o choro e o silêncio. Através deles somos puxados para dentro. Eu desejo que desejes ter a coragem de te enxergar mais nitidamente. Mas desejo também que desejes uma alegria incontida, que desejes mais amigos e nem precisam ser melhores amigos. Basta que sejam bons parceiros de esporte e de mesa de bar. Que desejes o bar quanto a igreja, mas que o desejo pelo encontro seja sincero. Que desejes escutar as histórias dos outros. Que desejes acreditar nelas e desacreditar também. Faz parte ir e vir de certezas e incertezas. Desejo que desejes não ter tantos desejos concretos. que o desejo maior seja convivência pacífica com outros que desejam outras coisas. Desejo que desejes alguma mudança, uma mudança que seja necessária e que ela não te pese na alma. Mudanças são temidas, mas não há outro combustível para essa travessia. Desejo que desejes um ano inteiro de muitos meses bem fechados, que nada fique por fazer. E desejo principalmente que desejes desejar, que te permitas desejar, pois o desejo é vigoroso e gratuito. O desejo é inocente. Não reprima tuas vontades ocultas. Desejo que desejes vitórias, romances, diagnósticos favoráveis, aplausos, mais dinheiro e sentimentos vários. Mas desejo, antes de tudo, que desejes, simplesmente.
Olha só, coisas simples que fazem a diferença, um simples abraço, por exemplo, né? Uhum. Um aperto de mão, um obrigado, um bom dia, né?
Isso,
faz
isso,
a diferença.
É. Parar para dar uma atenção, né? Mesmo que seja uma coisa, às vezes uma coisa simples, né? Mas para a gente pode ser simples, para a pessoa que está colocando aquilo ali, para ela é o importante, né? E se alguém parou para escutar, às vezes já dá, né? Já muda toda... Todo dia, né?
Com certeza. Bom, o apoio da família é fundamental e caso se necessite, né? Tem toda essa rede de apoio. A pessoa procura a sua unidade na sua região, né? A sua unidade de saúde para que tenha esse acompanhamento específico. Uhum. Obviamente que depende de cada caso, né? Uhum. Esse acompanhamento. Seria isso, então, sobre esse assunto?
Uhum.
Agradeço a participação de vocês no nosso programa.
E
um bom dia.
A gente agradece. Muito obrigada.
Bom dia.
Nós conversamos com a psicóloga do CAPS AD, Alessandra Miranda, também com a Marisa Ferreira, coordenadora do CAPS 1, e também com a Mircele Massirer, terapeuta ocupacional do CAPS AD Inácio. E agora, 11h32, nós já voltamos. Música.